queria cumprimentar-vos a todos. Vamos começar com a apreciação e votação das atas 260, 261 e 262 relativas às reuniões de 11 e 12 de julho. O procedimento habitual, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos ponto 2, apreciação e votação do orçamento apresentado pelo Partido Socialista aos Verdes para a audição da Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE, sobre o projeto PIN, Aqua Natura, em Pedra Salgada, portanto, já conhecido. Sr. Deputado José Luís Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom, eu acho que este requerimento está mais justificado, sobretudo porque o Sr. Presidente do ICEP, na audição que tivemos aqui com ele, a 28 de novembro de 2007, reconheceu que não estava na posse de todos os elementos do processo e mostrou disponibilidade para cá regressar quando estivesse na posse desses elementos, o que presumo já deve estar mais em condições, porque entretanto já passaram quase 2 anos. Mas depois também é preciso ter em conta que, apesar de não estar na posse de todos os elementos, o Presidente do ICEP disse que o contrato estava a ser cumprido, mas entretanto uma delegação desta Comissão foi ao local e pôde de facto perceber que não era bem assim, que há muitas coisas por fazer, e portanto eu acho que estava na altura de o Presidente do ICEP regressar novamente a esta Comissão, até para ser confrontado com aquilo que a Comissão viu e ouviu na visita de trabalho que fez ao Parque de Pedras Salgadas e nas reuniões que teve com a Associação e com a Superboc Grupo também. E, portanto, os Verdes propõem que ele cá regresse, aliás, como eu creio que ficou implicitamente aceite nessa audição que ocorreu em novembro de 2017.
Muito obrigado. Matéria é conhecida. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer sobre o requerimento dizer alguma coisa. Não querendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, ratificação das votações iniciais do Grupo de Trabalho de Defesa de Consumidor relativa ao projeto de lei 438, determina a sujeição de litígios de consumo do PAN, que reforça os direitos dos consumidores e diz respeito ao consumo de bens alimentares. Projeto de resolução 717, o PSD recomenda ao Governo a adição das medidas que promovam os meios alternativos de resolução de litígios de consumo. E do CDS 727, recomendo ao Governo que promova uma cultura de informação ao consumidor mais eficaz. E, portanto, aqui estamos só a retificar as votações feitas em grupo de trabalho. Julgo que podemos assumi-las e retificá-las e, portanto, este é mais um processo determinado. Depois temos a apreciação e votação da proposta de texto final dos projetos de resoluções número 1651, propõe medidas para o problema de aproveitamento, investimento e construção da ligação ferroviária Sines-Elvas. O 1652 do PCP propõe medidas para o pleno aproveitamento, investimento e construção da ligação ferroviária Sines-Elvas. E o 1681 do PST, que recomenda que adote medidas que assegurem paragens dos comboios e mercadorias no Alentejo. Tema discutido ontem de forma profícua e bastante intensa e, portanto, podemos também votar o texto final, o que não há nenhuma observação a fazer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Ponto 5 é a discussão dos projetos do CDS. Eu vou ser muito rápido, permitam que eu faça daqui.
Presidente, eu ia solicitar que passássemos, por ausência das pessoas que iam discutir esses projetos, passássemos para o segundo ponto 9.
O ponto 6, eu próprio tinha solicitado o adiamento, pedi para ser discutido este projeto de resolução, mas dei conta que há vários e há uma petição, petição que entrou no Parlamento, está entregue ao deputado José Rui Cruz, que ainda não tem resultados. E, portanto, não fazia muito sentido discutir os projetos, achei eu, mas o que precisamos fazer, discutir os projetos de resolução a 225, sem projeto de resolução. Portanto, que eu solicito ao coordenador do Partido Socialista, que já foram feitas audições dos peticionários, é que o Partido Socialista, dentro daquilo que foi o nosso pedido, para que possamos limpar um conjunto de petições, aliás, dar menos prioridade às petições, uma vez que nós podemos ter processos relativos por questões várias, não os conseguimos terminar, quer por questões políticas, quer técnicas, mas não terminar petições é um desrespeito aos peticionários e é um mau exemplo que damos. ainda por cima que outros profissionais já foram ouvidos, portanto, que falta mesmo é só o parecer final. E, portanto, votando isso, talvez fosse logo a seguir, não só discutir e tentar agendar ainda para o plenário, e se assim for, porventura, toda a gente querá discutir as projetos de resolução no plenário. Não sendo o caso, discutimos na comissão, mas eu poderia, para já, o adiamento, até que o deputado e o Partido Socialista possam terminar o parecer da petição. Não falta mesmo nada, a não ser, Sr. Deputado Bruno Dias, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia. É só para concordar inteiramente com a preocupação que o Sr. Presidente manifestou relativamente à necessidade de avançar com os processos das petições. Estamos de acordo com essa ideia. Já nos parece evidente, já não há dúvida nenhuma, que as petições que não foram agendadas para plenário só serão agendadas na próxima legislatura. Parece-me que isso já está claro, do ponto de vista dos agendamentos da Conferência de Líderes. Portanto, julgo que é importante e é um sinal político que a Comissão Parlamentar estará a dar se concluir os processos e os enviar para a Conferência de Líderes e para a Mesa, no sentido de dizer que a Comissão cumpriu o seu papel e tem os processos concluídos e, portanto, isso não prejudica em nada o facto de não irem a plenário agora. Só irão para a próxima legislatura. Isso não significa que a gente não se preocupe com o assunto. Mas só uma pequena observação para dizer que os processos legislativos que estão por agendar para plenário é uma coisa. Os processos legislativos que já foram debatidos no plenário, que foram aprovados e baixaram à comissão, se ficarem aqui, morrem aqui e caducam. E é uma situação mais complicada o plenário aprovar diplomas que depois caducam porque a Comissão não tratou deles. Isso acontece para projetos de lei na especialidade e para projetos de resolução, como aqueles que ainda agora resolvemos, o de Évora, mas há outros, não é?
A questão toda é que, com a alteração regimental, os projetos de resolução também têm depois discussão na especialidade, ou seja, a discussão na comissão permite substituir a discussão no plenário, o que significa que, feita a discussão na comissão, na sexta-feira seguinte, vai para o guião das votações. Não tem nada a ver com agendamentos nem nada. Mas depois de votado, desde que seja aprovado, baixa novamente à comissão para fazer o trabalho de especialidade para depois ir à votação final global. Ora, nós temos quantos momentos de votação neste momento? Porque, quer dizer, o trabalho aqui está todo, de facto, do lado da comissão e não do plenário. A não ser que os partidos queiram agendar, que não é o caso, porque eles já estão aqui em linha de partida há bastante tempo para serem discutidos na comissão, e por isso já não é o caso dos partidos quererem discutir em plenário e aguardarem a conferência de Lisboa. Está tudo do nosso lado. As pessoas lá fora não vão perceber que estes temas que andem aqui, que a gente tem que fazer aqui um esforço, de facto, para fazer a discussão na generalidade, para votar na generalidade, para ainda termos tempo de fazer a especialidade e votar a votação final global, porque senão as pessoas não vão compreender e vão tirar relações políticas disto sem necessidade, quando nós estamos a falar de uma matéria que nos preocupa a todos, porque eu não acho que tenha havido aqui, como em algumas situações pode, às vezes a gente, aqui um veto de gaveta de um partido A ou B. Eu aqui não me acredito, estamos a falar de uma questão muito específica e por isso eu apelava, de facto, a todos, que se lá, independentemente da petição, Sr. Presidente. Porque a petição, eu não sei se a petição ainda vai poder ser agendada, porque isso já está bloqueado, pelo que eu percebi, já está o agendamento feito, poderá ser ou não numa próxima conferência de líderes. E aí poderá haver ou não arrastamentos de iniciativas, mas estes não, porque estes já foi decidido pelos grupos parlamentares que a discussão das mesmas era em comissão e não em plenário, por isso é que a comissão tem vindo a agendá-los, porque os grupos proponentes disseram, não, nós queremos discutir isso em comissão. Okay.
Não neste caso destes, porque foi o próprio...
No nosso sítio.
No vosso sítio. Mas podemos fazer qualquer... Podemos ou discutir agora, fazemos a discussão agora, mandamos para o guião, ficamos com a petição pendurada e o parecer da petição pendurada, e depois quando for para a especialidade... Juntos. Sendo o caso...
Sim, mas do ponto de vista do PSE, que tem um projeto de resolução nesta matéria, é determinante para nós que ele seja fechado o rapidamente possível. Quer dizer, eu percebo que a gente espera uns pelos outros quando os temas são os mesmos, mas não podemos ficar dependente depois, porque senão aí já volto atrás daquilo que eu disse há pouco. Então o quê? Mas há aqui vetos de gaveta? Porque o outro ainda não entregou, falta o relatório do outro? Não. É uma matéria muito sensível que nós queremos ver resolvida a 225, que o Parlamento se pronunciasse sobre isto antes de irmos de férias.
Senhores deputados, podemos avançar. Senhor deputado Bruno Dias, quer começar? Tem o projeto de resolução? Podemos fazer a discussão da especialidade?
Bom, Senhor Presidente, eu nesse caso, se é para fazer o debate, eu pedia só um minuto porque vou chamar a minha camarada deputada que tem estado no terreno a acompanhar essa.
Então vamos avançar para o ponto 7. Já estamos em condições de discutir os projetos de resolução da prevenção rodoviária? Ainda não, Sr. Hugo. Os projetos de resolução do CDS sobre a combate à sinistralidade rodoviária e prevenção rodoviária. São simples, é fácil. Eu resumo isso em 2 minutos. Ah? Não, Srs. Deputados, permito até que eu faça daqui, porque houve um lapso da minha parte, quero assumir e queria pedir-vos desculpa, porque o PSD apresentou 2 projetos de resolução sobre a mesma matéria. E sobre a prevenção rodoviária, exatamente a mesma matéria, os temas são até coincidentes. Tinha a ver com um deles, com a necessidade de fazer onde é que ele está? Onde é que pôs isso? Um era a concretização do PENSE 2020 e com todas aquelas medidas que o PENSE 2020 tinha e, portanto, que estavam ainda penduradas. Tinha a ver com a implementação de todos os municípios do plano de segurança rodoviária, de mais informação, mais formação, melhoria das vias. E o outro tinha a ver com um projeto de resolução que também é apresentado com o PSD, por isso é que eu digo que eles eram muito parecidos, que havia com a necessidade da regulamentação e da sinalização de trânsito, que era um decreto regulamentado de 2011 e está 2011 sem ser regulamentado. Matéria que nós discutimos aqui com o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Prevenção Rodoviária e que, na altura, eu deveria ter junto esta discussão dos projetos de resolução do CDS juntamente com os do PSD, porque a matéria é exatamente a mesma. Concretização do PENSE 20, mais informação, necessidade de regulamentação da sinalização do trânsito, necessidade de adotar as normas para a segurança dos transportes profissionais e reduzir a sinistralidade rodoviária. Eles ganham mais importância depois das notícias do fim de semana, que eventualmente continuamos a ter dados que não são... Vamos ver o que é a notícia do jornal, eu não quero tirar daí conclusões sobre a ocultação de dados que é da PSP, que é da GNR ou da Autoridade Nacional, é preciso depois confirmar com o Governo. Há inclusivamente na primeira comissão requerimentos para que essa informação chegue ao Parlamento. O PSD apresentou inclusivamente um pedido por escrito para que não seja enviado o relatório, portanto eu já fiz o despacho, e portanto é matéria que até por causa disso acho que o Parlamento será, e já me chegaram notícias a perguntar o que é que o Parlamento tem feito, uma vez que a sinistralidade continua a aumentar, e se o Parlamento pode fazer pouco, tem aprovado projetos de resolução, e são matérias regulamentares, de facto são 2 comissões a tratar da matéria, a primeira comissão vai fazer, até pedido do CDS, também uma resolução no sentido de incluir mais campanhas de comunicação, de audiovisual, de rádio e televisão, que possam eventualmente dar mais informação aos condutores. O PSD tinha também, já foi aprovado, o projeto de resolução 1811 e o 1810, e o CDS apresenta 2 no mesmo sentido, e portanto o que eu vos solicito é, acho que o Parlamento dará um sinal se houver muitos projetos de resoluções que digam ao Governo, façam lá o regulamento da sinalização de trânsito, classificação das vias por estrelas ou outra, que se implementem o PENSE 2020, ele foi discutido aqui, não houve contraditório, portanto é um sinal de um reforço do Parlamento. Eu lembro que na audição do Sr. Presidente da Autoridade, todos os grupos parlamentares se queixaram das estatísticas, da falta do rigor das estatísticas, dos atrasos das estatísticas e do atraso da implementação do 2020. E, portanto, o que eu vos solicito é que no Parlamento no plenário possam votar favoravelmente estes dois projetos de resolução, fazendo o Parlamento aquilo que é a única capacidade que tem. Nós não temos nenhum processo legislativo sobre o Código da Estrada aberto na Comissão nem nada. Portanto, fizemos o nosso colóquio habitual. Portanto, o resto é só recomendar que se faça mais qualquer coisa e que o Governo acelere um pouco este processo, uma vez que continuamos a ter níveis de sinistralidade muito acima da média. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Bom dia a todos os deputados e deputadas. Eu queria apenas sublinhar, manifestar o acordo com o que o Sr. Presidente disse e também sublinhar que no âmbito dessa discussão, que aliás foi feita com a própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, aqui em sede de comissão, foram identificados por vários grupos parlamentares algumas das matérias que precisavam de ser corrigidas, por exemplo, não só em matéria de indicadores de tráfego, para monitorizar a evolução dos índices de sinistralidade rodoviária, mas também para corrigir ou completar alguns aspectos de sinalização que estão em falta no Código da Estrada, em particular os novos modos de transporte suave que funcionam, digamos, em quase todas as principais cidades do país e cuja sinalização está quase tudo por fazer. Isso é, de facto, relevante e também é relevante, desse ponto de vista, o projeto de resolução que nós colocamos hoje à discussão no ponto 11, tem exatamente a ver com a reforço e fiscalização das condições de circulação de bicicleta em vias de coexistência. Isto tem a ver também com a sinalização e podia ser junto ao pacote que o Sr. Presidente referiu de projetos de resolução que têm a ver, no fundo, com questões de sinistralidade rodoviária também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, nós reiteramos no essencial aquilo que foi dito na discussão dos projetos de resolução do PSD há algumas semanas e eu fazia, aliás, uma sugestão, porque acho que é tão estranho, ou era tão estranho, quando o Parlamento publicava as resoluções aprovadas uma ao lado das outras a dizer as mesmas coisas, como será publicar em dias diferentes, não é? Porque aquilo que poderá ser possível, acho eu ainda, e será certamente útil, é que haja o contacto no âmbito interno dos serviços da Assembleia para que aquilo que já foi aprovado em plenário por proposta do PSD possa aguardar para publicação conjunta, porque são exatamente algumas das coisas, não é tudo, algumas das coisas são exatamente as mesmas. É aquela norma ISO, é o regulamento de sinalização de trânsito, o Código da Estrada, bem ou mal, tem as opções tal como nós as definimos na altura. Portanto, não é por omissão do Código da Estrada, mas é por omissão do regulamento de sinalização de trânsito, continua por publicar e por entrar em vigor. E é nesse quadro que entram, nomeadamente as zonas de coexistência, etc. Dito isto, queria só, para além daquilo que nós colocámos na discussão na Comissão da outra vez, sublinhar e dar ênfase ao seguinte: a sensibilização, as campanhas de comunicação aos cidadãos, a sinalização rodoviária, é tudo certíssimo e tudo muito importante. Tem que haver uma presença dissuasora das forças de segurança nas estradas e nas ruas, tem que haver uma presença, e digo dissuasora, porque, mesmo dissuasora, não é no sentido, desculpem a expressão, das emboscadas e da obtenção da receita para o Estado, é de outra coisa que estamos a falar. Portanto, presença dissuasora, capacidade de meios número de efetivos suficiente, essas questões são indispensáveis, tudo o resto pode ser muito útil e muito importante. Sem isto, nada feito. E, naturalmente, com aspectos que também não podemos deixar de observar, que têm a ver com o investimento na conservação e beneficiação da rede viária, porque muitas das situações acontecem, não é por uma questão de sinalização por regulamentar, é mesmo por pintar, sinalização horizontal, condições de segurança das estradas, etc. E um aspecto que sublinhamos outra vez e sublinhamos agora, que tem a ver com a questão da fadiga, nomeadamente nos trabalhadores dos transportes rodoviários, os motoristas profissionais, seja qual for a mercadoria mais perigosa ou menos perigosa, tudo se torna perigoso quando os tempos de condução e de repouso não são cumpridos, quando se paga ao quilómetro, quando se paga à tonelada, etc, etc. Portanto, aqui também não apenas são questões de direitos, mas são questões de vidas humanas e de segurança de pessoas e bens. Portanto, também aqui se coloca a questão das condições de trabalho dos motoristas profissionais. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não tendo mais inscrições, portanto, a discussão está... Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para acrescentar alguns comentários, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é naturalmente muito sensível a esta matéria da sinistralidade rodoviária e tem acompanhado com atenção a evolução. Nós encontramos, pelo menos da reflexão que temos feito sobre esta matéria, e alguns dos colegas já referiram isso, há uma espécie de déficit de informação. E a verdade é que esse déficit de informação leva a que nós possamos estar a construir diplomas, projetos de resolução, alterações, ou o que quer que seja, sem compreender verdadeiramente as razões da manutenção da sinistralidade. Ou seja, julgo que é absolutamente essencial compreendermos se há ou não razões estruturais para continuarmos a ter sinistralidade aos níveis que temos. Porque o Bruno Dias dizia, e bem, naturalmente nós podemos fazer campanhas sensíveis, podemos melhorar os sinais de trânsito, podemos fazer um conjunto de coisas, mas a verdade é que precisamos perceber efetivamente o que é que tem provocado a manutenção destes níveis de sinistralidade. E parece-me evidente que uma análise garantir que as autoridades podem avaliar de forma mais fina possível as razões pelo qual acontecem estes acidentes que têm se mantido a um nível elevado, é essencial para nós podermos atuar. Ou seja, nós não estamos minimamente contra nenhum dos projetos de resolução, nem nenhuma das iniciativas que nós temos vindo a discutir, seja do PSD, seja do Bloco de Esquerda, do PCP, ou que seja, ou mesmo do Partido Socialista, que tem feito um esforço nessa matéria, mas também consideramos que é absolutamente essencial nós termos uma estratégia mais fina possível, no sentido de avaliar as razões efetivas dos acidentes. Isso é absolutamente essencial para perceber aquilo que disse há bocadinho, se há ou não razões estruturais que têm impedido que nós, e não é uma questão deste governo, não é uma questão do anterior governo, mas é do país, de alguma maneira, nós possamos sair desta linha de níveis de sinistralidade elevado e, de alguma forma, estarmos ao nível daquilo que nos parece mais adequado. E, portanto, nada, nós não temos nada contra as resoluções nem as recomendações que são feitas ao Governo, são naturalmente bem-vindas. O Governo está naturalmente também sensível a esta matéria. Eu acho que precisamos dar um passo mais à frente, também de alguma reflexão e de compreendermos como é que as autoridades poderão encontrar o melhor sistema para avaliar mais rapidamente. O Hélder Amaral dizia que há atrasos nas estatísticas, que elas chegam desfasadas, etc. A ideia é podermos perceber não só qual é o número, porque nós temos aqui uma avaliação quantitativa sobre a sinistralidade, mas não temos muitas vezes as razões efetivas, nem uma análise profunda sobre essa matéria. E, portanto, isso parece-me ser um dado importante. Elas não constam nestes projetos de resolução, também não temos neste momento nenhuma varinha mágica para dizer como é que isso se faz, mas esta é uma reflexão que eu acho que nós devíamos ter. Naturalmente, nesta legislatura já não vai ser possível fazer grande coisa, mas eu acho que é uma questão que deve ser avaliada por esta comissão e talvez ponderar se na próxima legislatura esta comissão não deve colocar um acento tónico nestas questões que não colocou nesta, por razões eventualmente de prioridades que nós avaliamos serem mais importantes outras matérias, mas o que esta começa a ter a importância de podermos de alguma forma ponderar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendendo o debate que se tem vindo a fazer e, sobretudo, a intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, mas há que também distinguir as coisas. Nós temos aqui um problema que é este. Esta competência está dividida entre esta Comissão e a primeira noutros aspectos. E por isso é que nós tivemos muito cuidado quando apresentamos estas iniciativas legislativas no sentido de sinalizar insuficiências que nós vimos daquilo que é o esqueleto ou, enfim, o esquema legislativo. Ou seja, há uns normativos europeus onde tem umas questões ligadas à melhoria da qualidade do exercício de determinadas funções que se aplicam aqui, com a atribuição de, enfim, de certificações ISO, e que nós achamos que pode ser útil para o ordenamento jurídico português, que não existe, mas está previsto numa diretiva europeia. Não achamos nós que com isto vamos resolver os problemas da sinistralidade, Sr. Deputado. Achamos é que é um contributo de uma área muito específica que já está testada noutros países e que não faz sentido que a gente não tenha. Da mesma forma, quando diagnosticamos que há aqui uma dificuldade ou um atraso daquilo que é relativo à sinalética de trânsito, lembrar que é preciso fazer aquilo que está previsto no próprio ordenamento jurídico português, que não está a ser feito, como já o próprio deputado Bruno Dias sinalizou. Por isso, são coisas que nós achamos que são contributos, porque de facto a questão da sinistralidade preocupa-nos a todos, porque há aqui uma inversão de tendência. Havia uma tendência ao longo de anos do número de mortes a reduzir e agora inverteu. E nenhum de nós tem resposta para isso, ou sabe a razão. Agora, a verdade é que nós também, depois a questão dos mortos, perdoem a minha expressão aqui, né, da maneira como eu coloco, também tem muito a ver com aquilo que é a esfera da competência da primeira Comissão. Nós temos aqui esta questão da segurança rodoviária dividida entre duas comissões, uma num âmbito, outra no outro, não é? E por isso é que, se calhar, essa reflexão que o deputado Carlos Pereira aqui sugere, e bem, deve ser feita juntando as duas valências, porque senão nunca vamos sair disto, porque senão depois a nossa comissão tem um âmbito de intervenção. E se não a fizer, digamos, em conjunto com a outra, que tem outro âmbito de intervenção, nunca mais partimos nada. Agora, isso nada tem a ver com esta questão que foi levantada pelos jornais, e por isso é que o PSD fez um requerimento para que seja a Comissão a pedir a documentação. Não tem nada a ver com o facto de a informação andar a ser sonegada aos portugueses, não é só ao Parlamento, é aos portugueses. E por isso, fazendo o mesmo raciocínio que o Sr. Presidente, são notícias de jornais, umas vezes são certas, outras não são, mas cabe-nos a nós exatamente exigir que toda a informação seja enviada, nomeadamente para o Parlamento, para sabermos o que é que se passa. Porque sem dados também não conseguimos fazer essa reflexão. Agora, o que está em cima da mesa, os diferentes projetos de resolução, iniciativas, e mais uma vez o apelo que fiz há pouco, nós estamos em final de sessão legislativa, há necessidade de, se for esse o entendimento dos partidos, acelerar o processo para fechar. Porque se não for esse o entendimento, também seria importante que publicamente assumissem isto não nos interessa fechar nesta legislatura, fica para a próxima, para se poder tirar as ilações políticas. Porque são os promotores das diferentes iniciativas, e neste caso, tal como há pouco, o PSD é promotor de uns diplomas e alguns deles bem antigos, ficarão aqui, na boa fé, esperando pelas outras iniciativas para construir os tais textos conjuntos que melhoram exatamente para evitar aquela coisa que ninguém percebe, os projetos de resolução publicados idênticos uns ao lado dos outros, mas pela parte positiva, pela parte da construção de uma solução que envolva a todos. Não é o objetivo fazer uma iniciativa legislativa, ficar à espera dos outros e de repente caducou tudo porque houve um ou outro partido que foi adiando, que pediu adiamento. Bem, são eleições políticas que se tiram. E vamos ser claros, nós somos todos agentes políticos e temos eleições daqui a muito poucos meses. E são eleições políticas que se têm que tirar. E por isso eu volto a instar os partidos que não. Pá, tudo bem, nós há matérias nas quais vamos aqui dizer que não há condições, do nosso ponto de vista, políticas para prosseguir, para fechar o processo, e assumimos isso. O que eu peço também é que os outros façam o mesmo que assumam, para não andarmos aqui neste faz de conta, que ainda vai dar, porque eu ainda vou fazer o coisa, ainda vou entregar o parecer, e depois chegamos ao fim e não há nada para ninguém. Isso é que também penso eu que defrauda as expectativas das pessoas que acompanham estas matérias. Por isso, concordando com o Sr. Deputado Carlos Pereira, em síntese, e termino, Sr. Presidente, na discussão ampla que se tem que fazer, que eu sugiro que se faça, mas com as valências todas, para o Parlamento poder dar aqui um input positivo para o decisor, mas não deixar estas questões pontuais que estão aqui, enfim, há muito tempo para serem resolvidas e decididas, seja positivamente ou negativamente, pendentes e ficarem depois no limbo e não haver nada. Era isto.
Muito obrigado. faremos exatamente, da parte do CDS, faremos exatamente essa tentativa e não será difícil com o PSD para termos um texto conjunto e uma, se possível, dentro do serviço, uma resolução que espelhe, que não seja muito, que não seja coincidente, mas ao mesmo tempo seja complementar e saia um documento único para a resolução ser força. Porque eu queria fazer esta reflexão convosco. Os projetos de resolução, quer do PC, quer do CDS, recomendam aquilo que já são decisões políticas tomadas e que faltam. O regulamento da sinalização de trânsito foi feito na última alteração do Código da Estrada, que são as zonas de convergência, que não tem nenhuma sinalização nem para as trotinetas, há sinalização que já devia estar no terreno e não está. São decisões já tomadas, votadas por unanimidade, discutidas nesta comissão. De facto, nesta comissão trata tudo o que é matéria da via, sinalização, em termos de matéria de segurança e fiscalização é a primeira comissão, mas sempre foi assim. Aliás, já houve uma subcomissão de prevenção rodoviária. Nós fizemos um grupo de trabalho, porque não havia alterações ao Código da Estrada, um grupo de trabalho, e eu se calhar tenho que assumir, a minha conta parte de culpa, que todos nós decidimos, bom, não havendo alterações ao Código da Estrada, a Comissão trata da matéria de vez em quando. E, porventura, não demos o sinal que o Parlamento tinha no passado, que era organizava em colaboração com as empresas de bebidas alcoólicas, não sei se é assim que se chamava, da APED, que faziam o 100% de cu, e tínhamos aqui o Ministro da Administração Interna, o Ministro das Obras Públicas, e fazíamos colóquios, ações fora, para sensibilizar, chegamos a fazer operações stops de madrugada, para sensibilizar, no fundo, o Parlamento tinha poucos instrumentos, mas ao menos contribuía para a campanha. Fazia campanhas nesse sentido. A verdade é que o Parlamento, a verdade é que nós passamos de subcomissão para o grupo de trabalho, de grupo de trabalho para nada, mas não é essa a razão direta para o aumento da sinistralidade, mas a verdade é que muitas matérias que têm a ver com a prevenção rodoviária ficaram por tratar. O Governo apresenta, o Sr. Deputado Luís Moreira Testa, talvez fosse importante saber isso, este Governo apresenta o PENSE 2020, o PENSE 2020 teve consenso de toda a gente, só falta concretizá-lo e, portanto, os projetos de resoluções que não dizem que o PENSE 2020 está mal. As metas do PENSE 2020 são boas, são ambiciosas, é só trabalhar e concretizar, e, portanto, nesse sentido, bem como as condições dos trabalhadores e a norma ISOs que, no fundo, trazem qualidade ao serviço. E, portanto, vamos fazer esse esforço para que o texto seja um texto complementar, que reforce e que dê um sinal que o Parlamento e esta Comissão, na parte que lhe toca, continua preocupada e quer ajudar o Governo a agir. Podemos passar, não sei se agora sim, podemos passar, já estamos em condições de discutir então o ponto 6, que é a discussão dos projetos da reabilitação da História Nacional do Z25. Querem pedir adiamento? Estávamos aqui a preparar tudo para fazer a discussão, que ninguém queria pedir o adiamento. Mas quem é que saiu do PS ao bocado? Se ainda não chegou, nós esperamos um bocadinho, vamos avançar. Vamos avançar. Ponto 8. Discussão em comissão do projeto de resolução 1756 do PSD recomenda ao Governo que adote medidas para corrigir as anomalias nos voos e a apresentação de assistência adequada aos passageiros para as regiões autónomas. Também para adiar?
Esperar.
É? O Bloco de Esquerda pede também que se adie o ponto 9. Afinal, isto pode ser mais rápido. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Queria... Está previsto... Dá uma palavra, antes de mais.
Peço sim, desculpa, fecha, Sr. Deputado.
Nós não concordamos que isto seja feita em conjunto a discussão, independentemente do adiamento, porque não são os mesmos temas. Não, não. Uma coisa é um projeto de resolução que diz... que há uma transação e que o Governo não deve permitir essa transação. Outra coisa é outro projeto de resolução dizer assim, não se deve proceder à prospeção prospeção e exploração do gás de xisto. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda 1388 não versa sobre explorar ou não os hidrocarbonetos. Versa sim sobre uma transação de quem tem a licença. Se está a vender, um dos parceiros do consórcio quer ficar com aquilo tudo. E vocês dizem que o Governo não deve permitir isso. Isso não tem nada a ver com explorar. nem fazer prospeção. E o outro tem a ver com prospeção e exploração. Por isso acho que a discussão conjunta aqui nesta matéria, peço desculpa de, enfim, os projetos são vossos, mas do ponto de vista do debate político, não nos parece que deva ser feito em simultâneo, independentemente de ser adiado. Por isso, se for para a próxima, o PSD pede que seja separado, porque são coisas completamente diferentes.
Vamos então perceber do Bloco de Esquerda por que motivo pede o adiamento e se aceita essa sugestão de adiar só um, discutirmos hoje outro, ou discutirmos, ou como é que fazemos?
Não, Sr. Presidente, de facto temos que adiar, não por os dois, e vou explicar porquê. Porque a Associação de Defesa da Bajoca mandou para cá um ofício, que é um manifesto da população contra a realização de um furo de prospeção de petróleo e gás natural na freguesia da Bajoca, e isto foi enviado, esse ofício foi enviado no passado dia 2 de fevereiro, e eu fui alertado hoje mesmo, aliás ontem, por um mail de uma das pessoas que pertence à Associação de Defesa da Bajoca, a perguntar qual era o ponto da situação, porque não foram ouvidos aqui nesta comissão. E efetivamente eu estive a consultar o expediente desde janeiro até hoje, e não há registro, apesar de ter havido um mail da 6ª Comissão para a Associação de Defesa da Bajoca a dizer que tinha, acusa a recepção do ofício que eu tenho aqui à minha frente e que foi recebido por eles no dia cerca de 10 de Abril ou 6 de Abril, apesar de haver
6, não é?
6 de Abril, apesar de haver esse ofício, nunca se contactou a Associação de Defesa da Bajoca para vir aqui dar explicações sobre o manifesto. E por isso nós queremos que isso é absolutamente indispensável, que para avançar com qualquer um destes projetos, porque se trata de áreas de exploração de petróleo onshore e offshore, em simultâneo, e portanto, como ambas são abrangidas neste caso, eu creio que era preciso ouvir previamente a Associação de Defesa da Bajoca e depois fazer o agendamento aqui na Comissão. Portanto, por essa razão, creio que vale a pena adiar. E aceitamos, sim, não é por serem coisas completamente diferentes, porque se inscrevem todas na mesma política. Portanto, o tronco comum é a política de extração de petróleo e de gás de xisto, que faz parte da mesma atividade, digamos assim, extrativa, e aceitamos que ele seja separado efetivamente, mas creio que vale a pena ouvir previamente a Associação de Defesa da Bajoca para vir dar aqui algumas indicações.
Senhores deputados,
portanto, eu pedia, já estou aqui, estive a falar com a Conceição, e ela está a tentar recuperar o mail, o ofício, e eu creio que é possível, porque eu tive contacto hoje de manhã com uma das representantes dessa Associação de Defesa da Bajoca, é possível convidar essa associação a vir aqui no terça-feira, por exemplo, fazer...
Eles têm pedido uma audiência?
Tinham pedido uma audiência, sim.
Senhores deputados, sejamos claros, as pessoas não fazem a mais pequena ideia de quantas pessoas e quantas organizações com nomes mais engraçados, como o da Bajoca, que pedem audiência. Sem querer estar a tirar algum crédito, algum valor ou importância das pessoas que se dirigem à Comissão, e alguns até ao Presidente, eu não faria outra coisa, se não andar a correr o país, porque fazem todas as questões que o Sr. Presidente da Comissão vai fazer sei lá o quê. E, portanto, por isso é que criamos um grupo de audições, feito pela mesa, e que dentro tem um pipeline carregadíssimo que vai fazendo essas audições. Quando há iniciativas, nomeadamente estas, os grupos parlamentares não sinalizarem, não solicitarem a audição de uma determinada entidade, nós não pomos na agenda, porque é preciso marcá-la, criar, abrir a reunião para fazer essa audição. Isso não foi feito, porque não foi solicitado, e nós respondemos como é normal a um conjunto de entidades. E não adivinhamos, e por acaso nem fazemos essa... Os serviços não fazem essa pesquisa, ver se a cada ofício que nos chega há alguma iniciativa de qualquer grupo parlamentar. Isso é feito. Agora, uma vez detectado...
Devia estar feito
uma vez detectado, nós podemos, a próxima terça-feira, e eu digo, quando é que vamos marcar isso? Porque, obviamente, é preciso marcar. A próxima segunda e terça-feira são as jornadas parlamentares do Partido Socialista. Na próxima quarta-feira, nós temos de manhã a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna para decretar ou não um fim pacífico e consensual dos drones, ou da lei da iniciativa do Governo sobre os drones. E no final do plenário, ou seja, com os atrasos que vai haver do plenário, que não será fácil, o Conselho de Administração da TAP, sobre dia 26, às 17h30, iniciar. E, portanto, eu vou ver se essa mesa consegue fazer essa, porque se não tivermos possibilidade, o que eu aconselho ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é que tente fazer, porque as iniciativas são do Bloco de Esquerda, porque depois começamos a ter dificuldades até de agendar estes projetos de soluções para além da Comissão. Como viram, hoje o dia vai ser já de... E o próprio CDS ainda tem uns quantos para agendar, o PSD também, a não ser que depois os deixem cair, mas eu prevejo que ninguém vai querer deixar cair projetos de solução. Portanto, vamos ter aqui reuniões de discussões longas e, portanto, peço, sem tirar valor à associação, mas não, de facto há muita gente que tem pedido há mais tempo e ainda não foi ouvida no Parlamento, e portanto nem sei se conseguimos, havendo iniciativas, vamos fazer um esforço para que a mesa possa ouvir mais cedo a associação da Beijoca, vamos ver, mas é uma questão que estou à espera do ofício, depois tomamos decisões sobre essa matéria, mas para já estando adiado, depois nós falamos para ver quando é que nós conseguimos, e se conseguimos às 14, às 13, ouvir esta. Passamos então ao ponto... agora podemos retomar o ponto 6, já temos o deputado Jorge Cruz, que cumprimento à discussão dos projetos de resolução. Eu tinha dito os 10.225. Eu tinha solicitado que pudéssemos, uma vez que o parecer já foi ouvido os peticionários, se houvesse parecer da petição, tinha sugerido fazer tudo ao mesmo tempo. Os grupos parlamentares entendem fazer já a discussão dos projetos de resoluções, sem esperar pelo parecer da petição, e depois, para incluir os projetos de resoluções no guião de votações, ou seja, irão a plenário para ser votados, mesmo sem a petição, mas se houvesse condições de agendar a petição para plenário, aí arrastavam-se estas iniciativas. A informação que eu tenho da Conferência de Líderes é que estão fechados os agendamentos, mas estas coisas valem o que valem, podem sempre mudar, mas acho que até ao fim já estão fechados os agendamentos, e portanto, salvo alguma iniciativa que caia, é preciso incluir, mas não tenho a certeza que se possa incluir esta petição, e portanto, teoricamente não vai ser discutida em plenário, portanto a solução é discutida aqui, os projetos de soluções em comissões, mas era, eu pedi ao senhor, não há mais, projetos de solução, há o do CDS, há o do PCP e há o do PEV. E o PSD diz que tem um, não está aqui sinalizado, mas... Já foi discutido. Nós, por norma... A pergunta é porque é que só estava agendado o CDS. Temos esse... Aliás, vamos ter nos outros assuntos. Como estamos com uma agenda muito carregada, há consenso, havendo consenso, para juntar e discutir outros projetos de solução. Noutros assuntos vai haver muito mais projetos de solução. E, portanto, o que eu peço ao Sr. Deputado Rui Cruz é que se... Se conseguir fazer o relatório, o que é que acontece? Nós, ainda nessa legislatura, independente de ser discutido no plenário ou não, a Comissão faz o seu papel, fecha a petição, fecha as resoluções, depois, e não ficamos nós como os autores. O parecer já está feito, mas não foi discutido. Onde é que ele está? Não foi enviado ainda, foi a... Não tenho cá. Falta só um pequeno... Então, pronto, para a semana... Para a semana podemos fazer. Sim, senhor. Então, vamos discutir os projetos de solução e assim termino, incluindo esse pequeno pormenor, podemos fazer aquilo que todos queriam, que era que a Comissão conclua o seu processo e a sua obrigação. Se quiserem, eu vou fazer uma coisa muito breve, uma vez que... Para não estar... está ali já o Virgílio, podia muito bem, mas... Sr. Vice-Presidente Virgílio Macedo, pode-me substituir, que assim aproveito que eu tinha pedido para me substituir. Então, é? Ponto 11. Só para não... Isto também. ponto. É só a discussão deste ponto, o 6. Ah, pois, desculpa, não. Não, senhores deputados, vou tentar não corresponder a essa expectativa.
Muito bem, senhores deputados, vamos então. Este é teu, não é o meu. Vamos discutir o projeto de resolução 2006/13-CDS-PP, recomendo ao Governo a reabilitação da Estrada Nacional 225. O PCP solicita a discussão conjunta com o projeto de resolução 1987 e também o PEV 1841. E, portanto, passaria a palavra ao senhor deputado Aldário Amaral.
Estava eu a dizer que não ia corresponder e por isso, mesmo sem olhar ao momento da petição e ao agendamento, quis agendar este nosso projeto de resolução, o PSD já o fez, outros grupos parlamentares o têm, no sentido de fugir do momento que aí vem, do ato eleitoral, porque há algumas propostas e algumas sugestões de traçados tem, obviamente, uma componente política diferente de cada grupo parlamentar, depois há aqueles troços que são bastante consensuais e cuja necessidade é bastante consensual. Nós temos discutido nesta comissão um conjunto vastíssimo de projetos de soluções nesse sentido, que vão identificando algumas necessidades de melhoramento de via, de requalificação de via, não tanto de construção de novas vias. Eu lembro de uma intervenção, julgo que era o deputado Fernando Salles, de umas obras em algumas estradas que os configuravam pontos negros, sendo que hoje definir um ponto negro é uma coisa que eu já não percebo como é que se faz, porque morre cada vez menos gente nos pontos negros e morre mais gente onde não há pontos negros, portanto eu não sei se a definição de ponto negro tem que ser revista, ou é uma questão, como dizem aqui à parte, de outra coisa qualquer. A verdade é que eu na altura lembro de ter dito que devia haver um consenso, uma vez que nós temos todas dificuldades, quer no governo anterior, quer no governo atual, de encontrar apoios de fundos comunitários para mais quilómetros de estrada ou para mais intervenções em matéria rodoviária, então o Parlamento devia definir muito bem alguns troços que continuam a existir em todo o país, que têm impacto fortíssimo na segurança das pessoas, quer seja pela geografia, pelo clima, mas têm um impacto ainda maior na economia local, porque podem desenvolver regiões, e neste caso estamos a falar desde Vila Nova de Paiva, do distrito de Viseu, até Arouca, distrito de Aveiro, são dois distritos, uma região que tem toda ela um conjunto de atividades económicas que podem ser potenciadas tendo acessibilidades em qualidade, que não se pede uma autoestrada, em qualidade e em segurança. Desde logo, o argumento, quer do Presidente, quer da Câmara que patrocinou a petição, quer das populações de Castro Daire, era um argumento muito assente no turismo, que é uma realidade nova, mas que deve ser aproveitada. Hoje, se formos ver a notoriedade da região da Arouca, através dos passadiços e os prémios que tem ganho, e o exemplo que foi para um conjunto de outras autarquias que estão também a fazer-se recuperações paisagísticas e aproveitar o turismo paisagístico, o turismo de natureza, fazendo intervenções muito sensatas e que potenciam muita economia, que criam muito emprego e desenvolvem e promovem muito os produtos endógenos, eu acho que esta via, independentemente da segurança que traz às populações, da capacidade destes municípios se desenvolverem e terem investimento, da capacidade de tornar estas vias circuláveis, quer no inverno, quer no verão, porque estamos a falar de zonas de orografia difícil, o CDS entendeu que esta petição fazia sentido, que este trouxe, e porque é que eu estou com este discurso, porque eu acho que há outros no distrito mais importantes, mas esta é fundamental, havendo consenso, fazia sentido recomendar ao Governo, numa altura em que vamos discutir o Plano Nacional de Investimentos, numa altura em que há um conjunto de verbas de coesão territorial, numa altura em que há no PNI Mix Links, e nós veremos como é que esta Comissão vai tratar o PNI, o projeto de resolução do PS diz pouca coisa ou não diz nada, temos um grupo de trabalho, não estou a dizer que esta estrada conste lá, mas estou a dizer que deve haver projeto de resoluções, se possível, aprovados por unanimidade, para que sinalizar a necessidade desta obra e a sinalizar a necessidade de que fechar malha viária também nesta região, e esta 225 ajuda a fechar malha viária, ajuda a desenvolver a economia, ajuda a desenvolver o turismo e ajuda a salvaguardar vidas e ajuda a criar condições numa região muito deprimida Sintra, que é de baixa densidade, para que possa deixar de ser de baixa densidade. E, portanto, se houver bom senso, este projeto de resolução ou destes todos serão votados por unanimidade. E é isso que eu espero. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Obrigada. Antes de mais, cumprimentar a todos os presentes. Só para um breve apontamento, depois da petição fizemos uma visita ao local e realmente o que está na petição é uma coisa, ir ao local é outra e falar com a população é ainda outra. Quando se a sensação que se tem é que está ali um buraco, aquela região é um buraco porque tem a Estrada Nacional que dá acesso, que faz estas ligações, é também a única via complementar e alternativa à Estrada 321, que quando neva fica fechada e, portanto, não tem outra alternativa, e numa altura em que se fala de valorização do interior, estamos com dificuldades em que as pessoas se mantenham na região, porque é difícil, querem ir aos Correios, têm que passar pela Nacional ou pagar portagens, querem ir ao Serviço de Saúde ou Nacional 225 ou portagens, portanto a população está num buraco. E mais que aprovar estes projetos de resolução é um incentivo, é forçar o Governo a requalificar esta estrada porque é fundamental. Não podemos falar em valorização do interior. Há uma coisa que é grave, que são as crianças que têm fechado as escolas de proximidade. Estamos a falar não de escolas de ensino superior, mas de escolas de jardim de infância e crianças de 3, 4, 5, 6 anos que se têm que levantar às 6 da manhã porque a escola de proximidade fechou e têm que fazer 15, 20 quilómetros, que demora cerca de uma hora e meia numa camioneta. Portanto, são crianças que se levantam por volta das 5h30 às 6 da manhã, e eu agora digo que aproveitamento é que têm na escola, às 11 horas já devem estar a dormir. Portanto, é importantíssimo valorizarmos, requalificarmos, pressionarmos para que esta estrada seja requalificada, e espero que não seja só um aprovar de projetos de resolução e ficar encostado. Acho que temos que continuar a lutar para que esta estrada seja efetivamente requalificada. E obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Creio que estes projetos de resolução respondem a uma urgência que foi sinalizada aqui pela audição dos peticionários que foi feita aqui no âmbito da Comissão. É de facto bastante surpreendente que uma estrada com estas condições não tenha sido incluída no programa de requalificação de vias rodoviárias que a IP aprovou para até 2020, portanto um programa que é, creio que se chama Programa de Investimentos de Proximidade ou de... É assim, é exato, tem uma designação deste tipo, e creio que quer os peticionários, quer a audiência que foi aqui feita, demonstra à sociedade a importância desta obra, e acho que sim, creio que todos os grupos parlamentares são unânimes em reconhecer a sua urgência e a sua necessidade. Apenas para dizer que, Como os seus deputados, entretanto, sabem, e tem existido, por parte dos vários governos, uma resistência a alguns investimentos rodoviários que estão mais ou menos pendurados, e este é um deles, porque a Comissão Europeia deliberou unilateralmente designar como prioridade negativa todos os investimentos rodoviários que venham, digamos, a ser incluídos nos programas de investimento suscetíveis de serem financiados pela União Europeia. E este erro é um erro que o Governo deve combater e que, independentemente desse combate político, que com certeza tem o aval de todos os grupos parlamentares com representação no Parlamento Europeu, independentemente disso, neste caso concreto, se for necessário, o Governo deve recorrer a verbas do Orçamento de Estado, a verbas nacionais, para cumprir a necessidade desta obra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e agradeço a oportunidade que me dão de aqui me pronunciar sobre estes projetos de resolução. De facto, houve uma petição da qual fui o relator e aqui nesta mesma sala tivemos a oportunidade de ouvir o primeiro peticionário, o Presidente da Câmara de Castro Daire, que se fez acompanhar pelo Presidente, pelo Comandante dos Bombeiros, e que nos teve a oportunidade de explicar mais detalhadamente os problemas que no dia-a-dia as pessoas daquela região enfrentam com as questões relacionadas com esta via. Para quem conhece o Distrito de Viseu, sabe que esta via, principalmente para o Conselho de Castro Daire, tem uma importância muito grande pelo facto de ligar toda aquela região de Castro Daire, o Distrito de Aveiro, nomeadamente a Arouca, e acresce agora a importância que já foi aqui referida pelo deputado Helder Amaral, da ligação aos passadiços de Arouca, que aumentou muito o número de pessoas que circulam naquela via. Também o facto de ser uma alternativa em momentos em que há mau tempo naquela região e é a única via alternativa à estrada que liga a Sinfães, também torna esta via muito importante. Também o facto de haver parques eólicos na região e haver necessidade de haver acessos torna esta via importante. Os projetos de resolução existentes surgem na sequência desta petição e, como tal, o que me apraz dizer é que o Partido Socialista, no fundo, acompanha os motivos que aqui foram apresentados e reconhece a importância da requalificação desta via, que, pelo que foi dito pelo Presidente da Câmara de Castro Daire, terá custos.
Senhores deputados, vamos dar terá condições. Custos.
A intervenção. O valor da intervenção estimada será de cerca de 4 milhões de euros, que nem será um valor muito elevado para aquilo que as populações necessitam e o que o Partido Socialista julga que é de facto necessário fazer uma requalificação da Estrada Nacional 225. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar todos os meus colegas e colegas deputados. Eu apenas estou aqui surpreendido com a preocupação que hoje é sinalizada por todos, inclusive a preocupação de ir ao terreno e de conhecer a realidade da Estrada Nacional 225. A verdade é que o PSD não foi ao terreno verificar a Nacional 225 agora. Aliás, a preocupação do PSD já foi, em tempos, transmitida ao governo anterior e estava inscrita no plano de proximidade, de investimentos de proximidade do anterior governo das infraestruturas de Portugal. A verdade é que estavam inscritos 3,9 milhões de euros para a reabilitação desta estrada, entre Castro Daire e Cabril. A verdade é que este governo e os orçamentos aprovados por esta maioria é que desviaram o financiamento das infraestruturas de Portugal. As opções políticas foram outras. Esta preocupação agora não passam de lágrimas de crocodilo. A felicidade de terem construído um governo que não fez investimento público. Foi um governo que se esqueceu claramente de fazer a reabilitação e a beneficiação das pequenas estradas. Não foi o anterior. Estava comprometido. Inclusive, é tão clara esta falta de investimento, que já até os protocolos de estradas com esta dimensão, como é a Nacional 229, entre Viseu e Sátão, são 5 milhões de euros, que está protocolado entre as câmaras municipais, as infraestruturas de Portugal e o governo, nem sequer projeto conseguiram fazer durante estes 4 anos. Esta é que é a realidade. E agora acham que é a pressão de um projeto de resolução que vai fazer alguma coisa? Não. Não há vontade política. Não houve vontade política e a responsabilidade é deste governo que durante 4 anos não fez nada e estava, e a prioridade estava identificada e o problema existe e nós sabemos dele. Os senhores é que agora acordaram em ano de eleições, estão com esta preocupação. Por isso mesmo, não vamos aqui entrar numa lógica de consensos quando não há um consenso. existe uma preocupação há muito tempo detectada pelas populações, detectada pelos políticos, e que os senhores agora vêm aqui, de certa forma, pôr um bocadinho de... pedir desculpas, como já têm pedido desculpas por outras coisas. E o vosso pedido de desculpas é num projeto de resolução. O projeto de resolução significa zero. Significa zero. Da nossa parte, não. E, infelizmente, a continuarem as situações conforme estão, não haverá nenhuma mudança. Porque as vossas prioridades vão continuar a ser outras. A única alternativa de fazer investimento de proximidade é com uma mudança de governo, com uma mudança de estratégia. E por isso, não concordo com os argumentos, concordo, sim, senhora, com a vontade. Pelo menos haja vontade para o fazer. E da nossa parte, efetivamente, que estamos de acordo com o que está previsto, ou com o que é proposto, porque o que está em causa é a qualidade de vida das populações daquele território. Porque se os senhores vivessem lá, se fosse convosco, certamente que não tratavam com a ligeireza como trataram durante estes 4 anos. E bem-vindos então aos problemas e às preocupações das populações que se servem da Nacional 225. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado pediu outra vez a palavra. Pelo visto vai haver uma segunda ronda. Ah, ok, sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu se calhar exprimi-me mal e não quis misturar problemas regionais com problemas centrais. Realmente o grupo parlamentar deslocou-se porque não temos eleitos por Viseu e, sendo eu uma candidata eleita pelo Porto, fui ao local para tomar conhecimento antes de avançar. Mas, no entanto, o PCP da região, já desde o tempo do PIDAC, já desde o tempo do governo PSD, mas nem queria entrar em problemas políticos, que estamos aqui preocupados é realmente com a população e o que se vive e valorizar o interior. Portanto, não queria falar da parte regional e ao tempo que se luta por esta estrada, era só para dizer que, se calhar, exprimi-me mal. O grupo parlamentar, que não tem eleitos em Viseu, deslocou-se a Viseu para ver a estrada, mas os camaradas da região já há muito que têm vindo falar e têm trazido este problema aqui ao grupo parlamentar. Tivemos necessidade de tomar conhecimento da realidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Cruz.
Sr. Presidente, é só para dar uma nota, o Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD, faz aqui um pequeno comício em fim de festa, em fim de legislatura. É típico do deputado Pedro Alves. Há uma petição feita, que o primeiro subscritor é o Presidente da Câmara de Castro Daire, do PSD, que julga que é uma forma de ajudar a resolver o problema fazendo esta petição, com mais de 4 mil assinaturas, e os partidos, na sequência dessa petição, fazem projetos de resolução, incluindo o PSD. E a seguir vem aqui o Sr. Deputado Pedro Alves dizer que os projetos de resolução não valem nada. Eu não consigo perceber. Se não valem nada, para que é que ele o fez? A questão é esta. Se não resolve nada, para que é que o fez?
É a confissão do inútil.
É a confissão do inútil. E também quero aproveitar o seguinte. Se o PSD sabia que a obra custava 3,9 milhões de euros, porque é que nos 4 anos em que foi governo não resolveu o problema? E a questão é esta.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos passar a palavra ao Sr. Deputado Aldeira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não imaginava, embora seja perceptível, a discussão tão acesa, mas e por isso é que eu comecei por recordar um momento em que eu próprio, a presidir, solicitei aos grupos parlamentares que nestas matérias que surgem em todas as regiões dessemos prioridade às estradas que custam vidas. É da mais elementar justiça. Logo a seguir, aquelas que têm de facto impacto no terreno, reconhecendo que o dinheiro não chega para tudo. Mas eu quero ser completamente coerente e desafio que me desminto. Eu faço muito poucos projetos de soluções, eu fiz este porque tem origem numa petição. E eu tenho dito que é preciso respeitar a vontade das populações e aquilo que nos chega aqui sinalizado. Outra coisa é, e as responsabilidades que cada partido e cada governo vai ter. O governo anterior foi julgado nas urnas. Por acaso até ganhou as eleições. Portanto, o julgamento não foi mal sobre o exercício do anterior governo e sobre as dificuldades que o anterior governo teve, que o governo teve para resolver problemas do país e assumiu que teve que cortar investimento no setor rodoviário. Para aqueles que têm memória curta, eu desafio-os a recuarem apenas 2 semanas, reverem a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas,
e aquilo que foi assumido, que este Governo também teve dificuldades junto da União Europeia de sinalizar obras, ou seja, caiu por terra aquela mentira que o Partido Socialista vinculava aqui, que o Governo anterior não conseguiu, não fez, não foi competente para conseguir verbas para fazer obras em estradas. Porque o atual Governo deparou-se que exatamente com o mesmo problema em termos de fundos comunitários. A União Europeia não permite mais investimentos em estradas. E, portanto, a mentira do ex-ministro Pedro Marques, que vinha aqui dizer os senhores não puseram, não inscreveram, não quiseram, um dos responsáveis pela bancarrota, logo um desses, que devia ter vergonha na cara de sequer se andar na rua, como foi bem dito aqui pelo deputado de Topa. Essa campanha já foi. Ou seja, todas as campanhas já foram feitas e todos os regulamentos já foram feitos.
Senhores deputados,
eu estou a dizer coisas que posso provar que são nas atas deste Parlamento. O senhor ex-ministro Pedro Marques disse aqui variedíssimas vezes, acusou a mim, enquanto apoiante do Governo, que não tínhamos inscrito por vontade própria verbas para estradas, e o senhor ministro Pedro Nuno Santos veio dizer que de facto é uma dificuldade que o Governo anterior não conseguiu e que este Governo também não conseguiu. Há pelo menos um honesto no Governo atual, chama-se Pedro Nuno Santos. Esse elogio eu posso fazer. Intelectualmente honesto. Tem sido até agora. Fica tudo nada porque está ligado a sobre. Eu não costumo brincar na política. Não tenho por norma, nem a minha característica, brincar com a política. Nem brincar com as populações a quem me estou a dirigir. Se os senhores estão habituados a fazer isso, e depois os resultados vão ser outra coisa. As pessoas depois votam ou não votam. Mas eu mantenho a minha consciência tranquila. E por isso é que eu chamei a atenção daquilo que eu disse aqui, também está gravado. Não era na minha região, não era um projeto de solução, mas eu voto a favor porque acho que nós temos que ter prioridade às zonas do país que estão a custar vidas, e há várias zonas do país onde as estradas causam acidentes permanentes. E eu acho que aí devemos todos chegar a consenso para que o Governo tenha esse respaldo do Parlamento, porque aquele investimento é necessário. Este vem por via de uma petição. Eu também o considero necessário. E vou dizer mais. O CDS não solicitou nenhum investimento, nem nenhuma obra que o Governo não tenha prometido fazer. Com exceção desta. E por isso, quando o deputado Pedro Alves diz, e bem, que os senhores aprovam orçamentos e não cumprem, quando eu disse que esta não era a minha prioridade, estava-me a referir, olha, no IP3, que há quem diga que já está a obra no terreno, e eu convido-os e pago eu o almoço, fica aqui a minha promessa, para lá irmos ver as obras e depois das eleições vermos quantos quilómetros é que já estão concluídos, da tal promessa de uma autoestrada em 80%, como também posso convidar, e também pago o almoço, para fazermos a estrada Viseu-Sátão, consta do orçamento, consta do programa, está naquele projeto das ligações às áreas empresariais. Está no orçamento. Quer dizer, sejamos todos verdadeiros, aprova orçamentos, decidem, querem fazer um investimento, prometem às populações e não fazem, a culpa é de quem está na oposição. Está uma coisa, mínimo de decência e de coro. Eu não pedi aquele investimento, mas já que me prometeram, eu digo, então façam-no. Eu não o pedi. E se eu disser que fomos enganados e que o ministro anterior, Pedro Marques, mentiu sobre essa obra, ele, se quiser, que venha cá, que eu lhe direi, olhos nos olhos, que foi talvez o maior charlatão da política portuguesa que eu conheci até agora. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, para rapidamente.
Muito rapidamente. Eu creio que não adianta muito estarmos aqui a num jogo de passa-culpas, porque esta questão, Sr. Deputado Pedro Alves, esta questão está no orçamento do Estado, foi aprovada, foi incluída no orçamento do Estado, e a não concretização de questões que têm a ver com a aplicação do orçamento do Estado é competência exclusiva do Governo. Portanto, nós, aquilo que podemos... Não, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não tenho no meu currículo os anos de mentiras e de faz de conta que o senhor tem como deputado nesta Assembleia, em que teve oportunidade no Governo também aplicar esta obra e teve a mesma dificuldade que este Governo tem. E qual é a dificuldade? A dificuldade é que a política da União Europeia em relação às infraestruturas rodoviárias mudou. E como mudou, todos os investimentos em matéria rodoviária são essencialmente
desenvolvidos através de verbas que estão inscritas no Orçamento de Estado. Pronto, mas nada. Essa é que é a diferença. E aquilo que vocês não fizeram no Governo, este Governo também não fez, por razões exclusivamente de escolha orçamental.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves, para terminar essa discussão, Sr. Deputado Pedro Alves, rapidamente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar ser breve. Eu
já para terminar esta discussão...
Eu já percebi que quando se fala a verdade, há quem não goste.
Sr. Deputado António...
Espera
aí, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Topa, Sr. Deputado Fernando Jesus, Sr. Deputado Heitor de Sousa e demais. Vamos deixar o Sr. Deputado Pedro Alves acabar a sua intervenção para passar a outra. Se está toda a gente a falar, nem se entende.
Vamos ser claros.
Sr. Deputado, se estamos todos a ter conversas paralelas, não ouvimos quem é que está a falar. E, portanto... Isso é aplicado ao Sr. Deputado Pedro Alves, como é aplicado ao Sr. Deputado José Rui Cruz, como é aplicado ao Sr. Deputado Bruno Dias ou ao Sr. Deputado Heitor de Sousa ou outro qualquer. Agora, estamos todos a falar, ninguém nos entende e nunca mais saímos daqui.
Ah, sim, senhor.
Aumentei a sua cola.
Sim, senhor.
Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para clarificar aqui algumas das situações que aqui foram ditas e, em primeiro lugar, não tenho o hábito de mentir. Se alguém o tem, já vamos perceber. Ou então é por desconhecimento. É por desconhecimento. A questão do paradigma da prioridade negativa em investimentos rodoviários definida pela União Europeia não é de hoje. Não foi neste Governo. Se estivesse um bocadinho atento e se soubesse e fizesse o seu trabalho, saberia que a União Europeia anunciou em abril de 2014, um porta-voz da Comissão anunciou a jornalistas portugueses em Bruxelas de que não haveria um cêntimo mais para investimentos em rodovia em Portugal. E o senhor saberia disto, por isso mesmo. O Governo anterior, um paradigma não mudou agora. Mas mesmo com aquele paradigma, e sabendo que os investimentos iriam ser feitos através do Orçamento de Estado, neste caso os investimentos de proximidade, a reabilitação, beneficiação de estradas nacionais, não é construção, e estávamos a falar só da autoestrada Viseu-Coimbra, e era aí que nós queríamos ter um investimento com fundos comunitários, e é para essas grandes vias que não houve mais prioridade. Estas é da nossa responsabilidade fazê-lo, e como é da nossa responsabilidade, e como nós sabíamos, e eu... como deputado eleito pelo Círculo Liberal de Viseu, sabia desta dificuldade, deste problema, propusemos ao Governo anterior a inclusão no Plano de Investimentos de Proximidade. E era para ser iniciado em 2016, que eu saiba não era o Governo anterior que estava em 2016 no Governo. Os 3 milhões e 900 mil euros para gastar na reabilitação desta estrada estavam previstos para 2016. Era da responsabilidade deste Governo. Agora, o que é que o Governo fez? Ao orçamento que estava previsto para o financiamento das infraestruturas de Portugal, não sei, e aí compreendo e dou-lhe razão, que é assim, a responsabilidade da execução é de quem está no Governo. Agora, sabendo que não está executado o plano de atividades das infraestruturas de Portugal, e não é só esta, eu digo-lhe mais uma série delas em Viseu, digo-lhes todas, eu estou-lhe a dar o exemplo, o que eu lhe estou a dizer é que nem nas situações tão concretas como aquela que é do protocolo assinado para a 229, a fizeram e o valor é o mesmo. Estamos a falar disto com as autarquias disponíveis para pagar, inclusive as expropriações. Por isso, o que eu lhe digo aqui é, eu não estou aqui, acho que todos percebemos o problema. Os projetos de resolução são importantes do ponto de vista da mensagem política que queremos passar pela preocupação, agora não têm nenhuma concretização imediata. E isso teria sido feito, ou teria sido evitado, se tivesse cumprido com o que estava previsto. E mediante as opções que estão a ser feitas, isto vai continuar a não ser feito. É só isto que eu tenho para dizer. E as opções foram claras por parte deste Governo, desta maioria. E quem foi penalizado durante este tempo é quem lá vive. Por isso, a mim não me vão dar lições de que eu fiz, eu propus, estava inscrito, mas não foi feito por vossa responsabilidade. Nós sabemos bem assumir as nossas. E assumimos as nossas durante 4 anos de governação, assumimos tudo. Este plano de atividades foi posto de 14 a 19. Digam-me o que é que vocês fizeram neste plano de investimentos de proximidade. Zero. Nem um cêntimo se gastou no distrito de Viseu. E estava, enquanto cada previsto, 32 milhões de euros. 32 milhões. Nem um cêntimo. E por isso, esta obra está lá, mas estão lá mais. E essa avaliação vai ser feita e todos são corresponsáveis por isto. Eu não aceito que se venha dizer que foi feito quando não foi feito. Isso não foi feito, foi clara decisão política. Foi uma opção, é respeitável, mas assuma-se a opção. Por isso, em função desta prioridade, e aqui compreendemos todos, estamos todos do mesmo lado, com a mesma preocupação. Agora, uns podiam ter feito e não fizeram, e outros tiveram a preocupação que fosse feito e inscreveram num plano de atividades da Infraestrutura de Portugal. Por isso mesmo, a responsabilidade ficou em quem estava no governo para o fazer e os orçamentos aqui foram aprovados. Era só isto que eu queria dizer. Agora, tudo o resto, não há aqui comício nenhum. É uma constatação de factos e de uma realidade. É isto que aconteceu, não é outra coisa.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar para o ponto 8, discussão em comissão de projeto de resolução 1756/13 PST. Recomendo ao Governo que adote medidas para corrigir as anomalias nos voos e a prestação de assistência adequada aos passageiros para as regiões autónomas. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas. Esta questão, que foi bastante oportuna na altura em que apresentámos um projeto de resolução, porque na altura havia casos sucessivos de voos cancelados por parte da TAP e que os passageiros não tinham o menor acompanhamento. Aquilo que o Partido Social Democrata naturalmente insiste junto à companhia aérea, ainda por cima a companhia que foi revertida à privatização, que tem ainda mais uma responsabilidade de acompanhamento dos passageiros que são afetados. O Partido Social Democrata pede, exige à companhia, mas também naturalmente ao Governo, porque é o maior acionista, que se responsabilize sempre com estes graves constrangimentos dos cancelamentos que são sucessivos, devido a várias razões, mas entre elas as questões operacionais, que nunca foram bem justificadas ou definidas o que é que são essas questões operacionais. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que o Partido Social Democrata exige do Governo é uma assistência adequada a todos os passageiros vítimas dos cancelamentos ou de todos os constrangimentos que envolvem as ligações entre a região autónoma da Madeira e o continente. Também aproveitando para lembrar que muitas vezes acontece que de serem atletas e estudantes, alunos, às vezes menores, que são pura e simplesmente abandonados nos aeroportos, sem qualquer tipo de assistência por parte da companhia, que é uma responsabilidade, volto a dizer, também do Governo. Para terminar, na última agenda, nós tínhamos também uma questão que era a triangulação das ligações entre os Açores Madeira-Continente para o escoamento de produtos regionais, que foi retirado e passou para outra comissão, mas também só alertar que isso é de maior importância e é bom também que nós tenhamos consciência disso nesta comissão, da importância do escoamento dos produtos regionais, que seja feita de uma forma triangular entre os Açores, a Madeira e o Continente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho pedidos, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem mostrado preocupação sobre esta matéria, não necessariamente apenas sobre a questão dos cancelamentos ou os cancelamentos por motivos operacionais. Como disse o Sr. Deputado Paulo Neves, a situação, entretanto, aparentemente regularizou-se um bocadinho mais. Recentemente houve um ou outro cancelamento operacional por motivos operacionais, mas não tão sucessivo e sistemático como aconteceu na altura. Foi naturalmente feita uma pressão grande sobre a administração da TAP, seja pela via da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, seja do Governo Regional, seja mesmo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que chegámos a manter contactos com a administração, no sentido de avaliar as razões, em primeiro lugar as razões dos cancelamentos, motivos operacionais, como é possível entender, pode dar para muita coisa, mas muitas vezes é difícil de perceber a razão efetiva. Dizia eu que nesta altura a situação aparentemente está mais regularizada. No entanto, para avaliar efetivamente o ponto de situação, é preciso compreender que naquele período em que as coisas foram mais complexas, ocorreram várias coisas, incluindo dificuldades de operacionalidade do aeroporto da Madeira, que é um outro problema que precisa de uma solução urgente. Ou seja, nós estamos perante várias variáveis que transformam a questão da mobilidade aérea dos madeirenses com o continente muito difícil e podem tornar até estrutural essas mesmas dificuldades. E isso é preciso, de facto, ultrapassar.
Naturalmente que estas questões dos cancelamentos por motivos operacionais não ocorreram apenas na TAP. A TAP tem uma responsabilidade acrescida porque tem um capital público, ocorreram também na EasyJet, que também alegou esse tipo de coisas, e ocorreram também situações graves dos passageiros da EasyJet que ficaram muitas vezes retidos e algumas vezes até perderam as viagens. Ora, parece-me mais ou menos evidente que é preciso garantir que passageiros das regiões autónomas, não apenas da Madeira, mas também dos Açores, não fiquem abandonados nos aeroportos sem saber o que fazer, porque na verdade estão muito distantes da terra e, nomeadamente, estudantes, mas também doentes, etc., são situações muito complexas que têm que ser avaliadas. Como disse, nós no grupo parlamentar fizemos sentir isso à administração da TAP. A TAP tomou uma medida que, confesso, nesta altura não consigo avaliar o alcance, que foi encontrar um diretor para o aeroporto da Madeira. Era uma figura que não existia. Portanto, um diretor no aeroporto da Madeira, uma espécie de delegado, era uma figura que não existia. Não consigo avaliar neste momento o impacto que essa... Da TAP. Não consigo avaliar o efeito que essa medida pode vir a ter, mas apesar de tudo é uma figura que permite que as pessoas possam se dirigir e de alguma forma apresentar... Perdão? Já tinha havido antes e deixou de haver, e portanto este parece-me uma medida importante. Confesso, e com toda a sinceridade, não consigo avaliar se ela resolverá na totalidade os problemas, provavelmente não. É preciso de facto uma consciencialização por parte da administração da TAP que há aqui características específicas destes passageiros quando ficam abandonados, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, que é preciso um tratamento específico. Houve situações que foram relatadas na altura que são absolutamente inadmissíveis e não são aceitáveis, e portanto, tendo em conta que a situação aparentemente foi resolvida, digamos que a importância deste projeto de resolução deixou de ser tão relevante como eventualmente foi na altura que foi apresentada, tendo em conta a situação em que se vivia na altura. O que me parece evidente é que é preciso calcular, e todos nós temos responsabilidades nessa matéria, para que isto não volte a acontecer. Ou seja, para que, seja em situações de cancelamentos por motivos operacionais, seja em situações de cancelamentos por motivos que têm a ver com as condições meteorológicas do aeroporto, é preciso assegurar que os passageiros, designadamente estes passageiros mais indefesos, como sejam os estudantes sobretudo, tenham a devida salvaguarda e não fiquem abandonados nos aeroportos, designadamente no aeroporto de Lisboa. E, portanto, somos sensíveis a estas matérias, compreendemos que elas estão aparentemente ultrapassadas. Houve algumas medidas que a TAP tomou que não se consegue hoje ainda avaliar o seu alcance. Parece-me a mim, da avaliação que faço apenas empírica, não há nenhum estudo ainda sobre esta matéria, que a situação está bastante melhor do que estava antes. E, portanto, este é o ponto de situação neste momento e é aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ernesto Ferraz.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este projeto de resolução tem quase um ano. A situação em relação a esta altura está relativamente diferente. Eu não diria melhor, porque os motivos operacionais continuam a existir. Os atrasos constantes são também uma constante. E quando dizia o Sr. Deputado Paulo Neves que refugiou-se numa hipotética reversão da privatização da TAP, esqueceu tudo o anterior. A verdade é que o início de todos estes problemas, volto a repetir, tem 11 anos e deu-se com o início com a liberalização da rota. A partir daí, tudo foi-se deteriorando com o tempo. Depois acrescem estes motivos operacionais, que dá para tudo e para nada, e é um facto, porque nunca nos explicam. Quando vamos aos balcões da TAP, remetem explicações para daqui a meia hora, daqui a uma hora, portanto, sacodem qualquer tipo de responsabilidade. E isto não afeta mais os estudantes, as crianças, afetam todas as pessoas que ali vivem e que ali querem fazer a sua vida. Portanto, isto e, portanto, a reversão da TAP não surtiu efeitos, não se notam qualquer efeitos. Os problemas da operacionalidade do aeroporto internacional da Madeira adiam-se, há anos, sendo que as condições agravam-se, portanto, conflui aqui um problema que aumenta. Temos um administrador na TAP, que é madeirense, que até é empresário do setor do turismo, que deveria ter um outro olhar, uma outra visão, e arranjar soluções para minimizar aquilo que é possível minimizar, não é? Não podemos mudar o tempo à nossa maneira, mas podemos salvaguardar, minimizar, mitigar os danos que são causados a uma região autónoma, sobretudo na Madeira, que é aquela que mais, onde estas situações são mais graves, e que permanecem no tempo, e que não existe. E depois existem dois governos, a região autónoma é gerida por dois governos, imagine-se. Há um sacudir de responsabilidades constante, nenhum é culpado de nada, passam anos, legislaturas, independentemente de quem esteja cá, porque lá, como sabemos, são maiorias absolutas há mais de 40 anos e a responsabilidade também é nenhuma. Portanto, ninguém sabe nada, ninguém quer saber nada. Em anos de eleições, tudo será resolúvel. A verdade é que após os 4 anos, tudo permanece igual e muitas vezes piora. Ou seja, quanto mais madura deveria estar a democracia, maior é a ligeireza com que se sacodem todas estas responsabilidades. E depois é este processo de fazer estudos que se arrastam no tempo com uma ligeireza, porque há sempre qualquer coisa que depende de outrem. Há qualquer coisa que será o outro que terá que fazer e não se evolui. E isto é lastimável para portugueses que vivem numa região insular e que têm todas as necessidades para uma mobilidade mínima. Quando diz que o transporte aéreo é a principal, quando diz aqui no projeto de solução e no outro também, que entretanto foi retirado, é a principal via de comunicação, não é a principal, é a única, não há alternativa, exatamente também porque os dois governos, a cada momento, lá e cá, nunca resolveram outra via, sobretudo pela via marítima. Portanto, são jogos políticos que se arrastam no tempo, cada vez mais complexos aos olhos da sociedade, dos residentes e de muitos turistas, que eu já ouvi recentemente pessoas, mesmo portugueses de Portugal continental, que foram a primeira vez à Madeira e que era a primeira, única e última, e única vez, porque não, são dias, são para amanhã, é para depois da manhã. As pessoas têm as responsabilidades, marcam férias com a sua agenda, os estudantes têm responsabilidades, as pessoas que vêm trabalhar têm as suas responsabilidades, e mesmo que estejam em férias e que não estejam limitados pelo calendário, mas também têm a sua vida e têm a sua própria. O que é que acontece? Não há resolução dos problemas. Isto é de lamentar, mas é mais que isso. Isto é preciso começar a dar cartões vermelhos mesmo, não laranja, a laranja já não chega, a toda esta ineficácia, todo este sacudir de responsabilidades, e que a culpa nunca é nossa, é sempre dos outros. E depois arranja-se um projeto de resolução que eu diria às três pancadas, como é este. Se repararem-se, quem leu, quem não leu, que vá o ler, às três pancadas, para dizer que estão muito preocupados com a situação, quando as responsabilidades de quem acompanha o governo regional. É nenhuma. É a responsabilidade do governo do PSD na região autónoma da Madeira, é uma e única e exclusivamente ganhar eleições para perdurar no poder 4 após 4 anos. Resolução de problemas, zero. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar, Sr. Deputado Bruno Dias, peço
desculpa. Sr. Presidente, muito obrigado. A Assembleia da República, agora em junho, julho de 2019, vai aprovar uma resolução a recomendar ao Governo que promova com urgência, junto da TAP, a normalização das ligações aéreas com aquelas regiões autónomas? Eu peço desculpa, mas deve haver aqui um mal-entendido.
em que papel é que a Assembleia da República se coloca quando um partido, respondendo, reagindo aos acontecimentos de 2018, apresenta um projeto de resolução completamente a servir de mecanismo de branqueamento, a tentar sacudir as responsabilidades para apresentar serviço, ignorando a situação de desestruturação operacional da TAP, em que foi colocado o processo de privatização e a gestão privada que se instalou. E o PSD, em 2019, um ano depois, vem dizer à Comissão, toma a iniciativa de colocar na ordem de trabalhos um documento e começa por explicar à Comissão Parlamentar: bem, senhores deputados, este assunto no essencial está ultrapassado, estes problemas verificaram-se com mais incidência há um ano, vai daí, isto está desatualizado, vamos pôr à votação para a semana. E a Assembleia da República vai publicar no Diário da República a resolução número não sei quantos mil e tal, a dizer que a Assembleia da República recomenda que urgentemente o Governo resolva o problema do ano passado. Mas é este o papel em que os seus deputados se querem colocar? O problema da TAP é um problema que não é nem deste ano nem do ano anterior. É um problema antigo que tem a ver com a preparação que foi feita paulatinamente para a privatização. Tem a ver com a liberalização do transporte aéreo e a transformação de um paradigma de serviço público para um paradigma de maximização do lucro e de serviço igual aos outros. Tivemos na legislatura passada um grupo de trabalho que trabalhou exaustivamente e que teve cá representantes da administração da TAP que vieram explicar, bom, os seus deputados, a partir do momento em que o Estado liberalizou o serviço para a região autónoma, a TAP passou a jogar com as regras do jogo que os senhores definiram. E tivemos uma gestão privada que, apesar das críticas e da discordância profunda do PCP, continua a controlar a companhia. Mesmo que o Estado seja agora o maior acionista, e apesar das pessoas que conhecem pouco ou muito ou nada o setor e a aviação e que têm as preocupações, muitas, poucas ou nenhumas, em relação ao serviço público, na administração da companhia, o que é certo é que a gestão privada que controla a companhia continua nessas funções. E tivemos, em particular, naquela altura em que este projeto foi apresentado, naquela altura, uma situação de falta de pessoal, está referido no texto, falta de pessoal, falta de capacidade operacional para as decisões de planeamento que estavam definidas e em vigor na altura. O problema de fundo coloca-se em relação à liberalização, à gestão que é colocada na companhia, e já agora quero dizer aqui, o Governo da República e a Assembleia da República não tutela nem fiscaliza a SAT Internacional, mas não pode deixar de ficar registado nesta discussão que a degradação que tem vindo a ser feita na SATA e a preparação da privatização que tem vindo a ser tentada sucessivamente ao longo dos anos, à semelhança do que aconteceu com a TAP, também aí, tal como na TAP, está a ter como principais prejudicados, lesados por essas opções, as populações da região autónoma, neste caso da região autónoma dos Açores. Porque isto não é um problema da TAP na Madeira, isto é um problema mais amplo que tem a ver com as políticas que têm vindo a ser seguidas para a aviação civil e para a ligação às regiões autónomas, que devia ser, efetivamente, uma preocupação acrescida e um dever e uma responsabilidade, em particular, do Poder Central e do Governo da República e da Assembleia da República. Mas, portanto, a partir do momento em que há um problema de fundo que não é conjuntural, não é momentâneo, mas tem uma abordagem num documento que vai a votos no plenário da Assembleia, que é conjuntural e é momentâneo, eu não posso deixar de manifestar aqui a estranheza perante este agendamento começa por ser discutido, dizendo, bom, o assunto era essencialmente do ano passado, mas pronto, vamos lá votar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Neves, para encerrar a discussão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para reafirmar que o Partido Social Democrata considera que esta resolução é de mais atualizado possível. Até porque a situação, é evidente que isto foi quase forçado devido a episódios sucessivos que tiveram lugar o ano passado, mas a atitude da TAP mantém-se. Portanto, aliás, há poucos dias decidiu, o que vai provocar situações ainda piores que esta, decidiu acabar com um estatuto que existia muito próprio para os atletas das regiões autónomas, no caso específico da Madeira, que vai forçar naturalmente a que situações destas se voltem a repetir constantemente nos aeroportos nacionais, em especial em Lisboa, no Porto, e também na Madeira. Portanto, esta resolução tomou proporções de uma enorme atualidade neste momento, precisamente porque persistem as situações e porque persistem, ainda estão mais do que estavam antes, as ameaças para que se repitam situações semelhantes. Portanto, o Partido Social Democrata mostra-se muito satisfeito pela oportunidade de discutirmos e de votarmos esta questão, porque continua a ser uma questão bastante oportuna. Aliás, a atitude da TAP contra a região autónoma da Madeira mantém-se, aliás, agrava-se de mês a mês, agrava-se, há sempre episódios novos, o último foi este, como já acabei de referenciar, absolutamente inacreditável de acabarem com o estatuto próprio que havia para os atletas da Madeira virem participar em campeonatos nacionais, que têm um agravamento só no preço das viagens em quase 50%, não podem já fazer reservas como faziam, não podem alterar nomes quando as equipas são marcadas e identificadas com poucos dias de antecedência, e a partir de agora está tudo proibido fazer isso se não pagam preços absolutamente inaceitáveis. Por isso, este debate que estamos aqui a fazer é muito oportuno, o Partido Social Democrata fica muito satisfeito de eu ter motivado, e quanto à resolução, continua a ser oportuna, porque faz parte, permite uma expressão, de um pacote de maldades da TAP, portanto, nunca é demais e é sempre oportuno vincar o mau serviço da companhia que é pública, de capitais públicos maioritários, em relação aos portugueses da Madeira e do Porto Santo. Não vou entrar, Sr. Presidente, em qualquer tipo de comentário dos branqueamentos, como é evidente, cada um responsabiliza-se daquilo que acha que deve ser responsável. Quero dizer que o Partido Social Democrata na Madeira tem feito tudo para minimizar este tipo de impactos. Só para ter uma ideia, foi criado pelo Governo da Madeira, com instruções claras do Governo da Madeira, um acompanhamento prioritário em termos de alojamento daqueles que ficarem, que são às vezes centenas e centenas de passageiros que ficarem nos aeroportos da Madeira, terem assistência imediata em hotéis. Isso foi feito numa base de dados de hotéis que disponibilizam quartos para que façam parte dessa base de dados, para que a solução seja rápida. Portanto, eu diria que o Governo da Madeira, do Partido Social Democrata, tem feito um trabalho muito preciso quanto a esta questão. Agora, como é evidente, infelizmente não conseguimos mandar na TAP, pelo contrário, há um representante nomeado pelo Governo Socialista para estar na TAP, para defender os interesses da Madeira e do Porto Santo, mas de facto não temos sentido que tenha feito efeito essa nomeação no sentido da defesa dos interesses da Madeira e do Porto Santo, mas isso também deixa a consideração ou da pessoa ou do Partido Socialista também, visto que é quem suporta também o Governo nesta solução. Portanto, Sr. Presidente, só para terminar, lhe dizer que é muito oportuno esta discussão, mais do que nunca mantém esta oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está a encerrar essa discussão. Queria só retomar aqui ao ponto 9, discussão em comissão do projeto de resolução 1133 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo a proibição de exploração e extração de gases. E porquê? Porque, para comunicar ao Sr. Deputado Heitor Sousa, porque não é só a mim que vincula quando eu digo que a comissão não, ou que a Comissão não recebeu alguém, vincula todos os seus deputados, e portanto não quero ter esse peso, posso vincular o Presidente, mas também vincula todos os deputados e vincula a Comissão. Nós não temos, de facto, nenhum pedido de audiências da Associação da Bajoca. E, e, portanto, nós não falhamos. Fizemos exatamente o que era, que era... eles mandaram um parecer. E, portanto, e nós dissemos, sim, senhor, agradecemos o parecer. E, portanto, o parecer está disponível, pode ser junto aos projetos de resolução. Se agora o Bloco de Esquerda entende que só discute os seus projetos de resolução, depois de ouvir a Beijó, que é bom que eles nos façam chegar um ofício e nós faremos o esforço. Não, convém que sejam os próprios, senão o Bloco de Esquerda ouve-os, não é? Mas se o Bloco de Esquerda entende, e se os próprios também entendem que, para além de parecer, querem ser ouvidos, nós cá estaremos, dentro da data possível. O Sr. Deputado Vice-Presidente Francisco Macedo tem feito um esforço para ouvir toda a gente e, portanto, faremos o esforço para ouvi-los o mais depressa possível. Se ouvirmos, muito bem. Se não ouvirmos, o Bloco de Esquerda dirá o que é que quer fazer com os projetos de soluções, entretanto. Entretanto, passamos aos outros assuntos e nós temos, a pedido quer do deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, quer do deputado Bruno Dias, um conjunto de solicitações para inclusão de discussões de projetos de resolução. Eles só são possíveis de fazer se houver consenso, e se houvesse consenso, eu gostaria de perguntar se há, podemos decidir, se o deputado Carlos Pereira. Não faço questão,
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que não há condições para discutir estas propostas.
Todas?
Todas. São propostas feitas muito em cima, nós tínhamos que discutir e falar com o Grupo Parlamentar, não temos tempo para isso. Não, estava só a dizer que são muitas propostas e nós não estamos, temos que envolver outros deputados e não estamos preparados para isso em cima do conhecimento. Obrigado.
Deputado Bruno Dias. Dizer apenas ao deputado Bruno Dias que o grupo de trabalho da avaliação do projeto de resolução, que a solução será fazer um relatório que se anexe ao projeto de resolução, aliás, matéria que eu próprio conversei com os seus deputados dos parlamentares, para que se possa incluir aquilo que ouvimos aqui e dar alguma densidade ao projeto de resolução do PS e à discussão do PNI, nessa altura que se discute o relatório, se calhar é boa altura para incluir discussões e discute-se tudo junto e segue tudo.
Tem que ser agendado.
Tem que ser agendado. Mas o grupo de trabalho está a terminar, cabe ao meu colega e eu próprio, seguramente, a apresentação desse relatório do grupo de trabalho e, portanto. E, portanto, será brevemente. Se não for para a semana, é para a semana.
Há este formalismo, mas tem que ser respeitado, do processo legislativo sem tentear o agendamento. A partir do momento em que a Comissão
Comissão dê o projeto para agendar e integrar.
Sim, para a semana vamos ver aqui, somos capazes.
Está a fazer um impacto muito profundo porque ele já está a acontecer. A parte do que eu digo é que seja considerado um agendamento e que haja depois a integração desse processo.
Talvez dia 26 a gente resolva o problema. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Eu estou de acordo que este projeto de resolução do PCP sobre investimento em infraestruturas e produção nacional seja integrado dentro do processo de revisão do PNI 2030. Isso faz sentido. Em relação aos projetos de resolução do Bloco, que estão aqui incluídos nos outros assuntos, há um dos projetos de resolução que eu tive indicação que nós deixamos cair, que é o que se refere, é o 1365, recomenda a ação do Governo para garantir. Não consigo ler. Continuação da elaboração da antiga Triunfo do Grupo Recon. Este projeto de resolução já está, digamos, ultrapassado e, portanto, nós deixamos cair, mas os outros não. Os outros devem ser discutidos. Se o PS propõe que ele seja discutido na próxima semana, devem ser incluídos na ordem de trabalhos da próxima semana.
Assim faremos, e ajuda, porque já temos uma semana de alerta, até porque seguramente alguns, acontece com o CDS, por exemplo, aqui há alguns que terei que pedir a colegas que venham à comissão para discutir os projetos de resolução e também nos ajuda. Assim sendo, vamos só então comunicar que baixou a comissão para discussão a iniciativa do projeto de resolução do Bloco de Esquerda 2198, recomendo ao Governo a expansão prioritária da rede metropolitana do Conselho de Lourdes. Portanto,
Baixou
à comissão para gestão e portanto temos que Bloco de Esquerda.
Isso está agendado para disso?
É o que eu tenho aqui. Eu também tinha a ideia que havia um agendamento do fecho da linha para plenário. Mas baixou à comissão para discussão o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, não é para se calhar é para anexar à petição.
Sim, para ser discutido na
hora
de.
Portanto, é para ser arrastado. Então vamos ver isso, ok.
Para ser arrastado.
Vamos confirmar. Fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 1811 do PSD, recomendo ao Governo a difusão e promoção das vantagens de adotar o ISO 39001, Sistema de Ação Rodoviária. Portanto, vou solicitar aos serviços para juntarmos também na redação final os depois da para a semana que vem, temos que adiar isto. O projeto de resolução 2081 do PSD, o PSD solicita que vá para a 7ª Comissão e, portanto, não vemos nenhum inconveniente, se é o próprio ponente a solicitar que possa ser discutido numa outra comissão, está feito. E depois baixou a comissão o projeto de lei 1227, reversão da privatização de CTTs, é preciso fazer um relatório, sem nota técnica, os serviços já não fazem, e cabe ao PSD, portanto o PSD indicará quem é que fará essa coisa. Depois ainda me faltava aqui o ponto 10, que é a apreciação da informação sobre a discussão da Comissão dos Projetos de Resolução nos 2098 do Partido Comunista Português, recomendo ao Governo a adoção de medidas urgentes para a defesa do setor têxtil e vestuário na região do Ave e do Cávado. E o 2071 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo medidas para enfrentar aquele setor têxtil. Também não.
Se houver alguma coisa por melhor, a gente fará as câmaras e à partida não será.
Ok. Então, vemos. Está apreciada.
Queremos só saber próximas reuniões.
Os outros, estes projetos adiados, ficam então. Vamos tentar agendá-los para a próxima reunião. Ficam os grupos parlamentares em alerta. E, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Também está no ponto 11 os dois pareceres que nós tivemos a ocasião de fazer, relativamente o projeto de lei 1087 do PEV e o projeto de lei 1076 do PAN. Tem os pareceres.
Percebi.
Sobre dois projetos de lei.
Os pareceres que estão no ponto 11. Eu não sei se o Sr. Presidente quer também, se o Partido Socialista quer também adiar esta.
O que é que tivemos a fazer aqui hoje?
Não quer. Portanto, se a Comissão entender que estamos em discussão de resolver estes pareceres, isto.
Não.
Sim, falta, mas o Partido Socialista pediu apenas o adiamento dos projetos de solução, portanto temos inclusão do Bloco solicita que possamos discutir hoje, para ser apreciado na reunião ordinária, os dois parceiros. Não, eu estou a dizer que pediu dos projetos de resolução, não... não... Sim, já foi... Sim, foi explicado. No adiamento não há consenso, discutiremos na admissão e discutiremos... Vamos, já está consensualizado, tentaremos incluir na próxima reunião, sendo certo que estão todos atempadamente avisados. Agora, a discussão dos dois parceiros, o projeto de lei 1076 do PAN e o projeto de lei 1087 do Partido Ecologista aos Verdes, que estão distribuídos, podemos fazer essa discussão, portanto, não havendo nenhum... Senhor deputado, Heitor Sousa, ou Heitor Sousa, tem a palavra. Fui enganado por Fernando, o Fernando fez as impostas, mas eu pensei que ia carregar no micro e ele dar a palavra ao Fernando Barbosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, para cumprir o mandato desta comissão, nós fizemos o parecer relativamente ao projeto de lei 1076 do PAN e o projeto de lei 1087 do PEV. O tema é o mesmo, tem a ver com a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida a veículos pesados de passageiros, mas como houve duas notas técnicas feitas pelos serviços para cada um destes projetos de lei, nós consideramos que isso justificava que cada parecer fosse individualizado em linha com cada uma das notas técnicas realizadas pelos serviços. Ambos os projetos de lei, portanto eu vou fazer isto em conjunto, ambos os projetos de lei têm objetos, motivações e conteúdos que estão perfeitamente identificados e em linha com aquilo que acontece e foi já aprovado ao nível da União Europeia, nomeadamente para garantir a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida a veículos de transportes de passageiros. E algumas destas opiniões são fundamentadas em relatórios que são feitos por entidades internacionais e europeias, como a Comissão European Health and Social Integration Survey, portanto, que é um inquérito da União Europeia para acabar com as barreiras de acesso aos veículos de transporte de passageiros e que recomenda, portanto, a adoção por parte dos Estados-membros de uma série de cuidados e de medidas de natureza técnica e tecnológica para que essa acessibilidade seja garantida. Tanto uma como outro projeto de lei cumprem os requisitos formais, constitucionais e regimentais da lei formulário e, portanto, não há nada a dizer em relação a essa matéria. E apenas que notar que quer no caso do projeto de lei do PAN 1076, quer no caso do projeto de lei do PEV, a Comissão formula uma alteração, a nota técnica dos serviços da Comissão formulam uma alteração do título de cada uma destas iniciativas com a qual nós estamos de acordo. No caso da... quer no caso do projeto de lei do PAN, quer no caso do projeto de lei do PEV, a sugestão que nós acolhemos tem a ver com, num caso, no primeiro título, acessibilidade efetiva das pessoas com capacidade diminuída aos veículos pesados de passageiros, primeira alteração ao decreto de lei 58/2004, de 19 de março, que aprova o regulamento sobre disposições especiais aplicáveis aos automóveis pesados de passageiros. E no caso da iniciativa legislativa do PEV, a sugestão que nós também acolhemos de respeito à alteração do título, que deverá passar a ser, garante a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida a veículos pesados de passageiros, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 58/2004, de 19 de março. Tanto umas como as outras, quer destas iniciativas, nós não formulamos nenhum parecer, portanto faremos esse parecer na altura da discussão em plenário e da votação em plenário e ambos estão em, em condições de subir a plenário para cumprir os requisitos regimentais necessários para, para ser apreciado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sinais de confirmação, portanto, cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Mas antes de cumprimentar, vamos ver se aprovamos. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora sim, está cumprimentado. Assim sendo. Assim sendo, estamos só a aguardar que o PSD indique depois o relator do projeto de lei de 1227. Não temos o requerimento para solicitar a NSR. O relatório já foi dito e, portanto, mas, caros amigos, muito obrigado. Está terminada a nossa reunião. Para a semana teremos. Alguém me perguntava a agenda da semana que vem. Temos então dia 25, 24 e 25, jornadas parlamentares do PS. 26 temos às 10 horas a Sra. Secretária de Estado da Junta da Administração Interna, assunto dos drones. Tentaremos agendar o máximo depois. Vamos tentar fazer uma ronda, não vale a pena sacrificar a Sra. Secretária de Estado em matéria que estamos praticamente todos consensualizados. Tentaremos agendar um conjunto destes projetos de resoluções. Depois, no final do dia, teremos então o Conselho de Administração da TAP, está marcado inicialmente 17h30, veremos quando é que acaba o plenário. Depois, no dia 2 de julho, 10 horas, Ministro das Infraestruturas, era para ser à tarde, mas como há plenário à tarde, portanto, já combinamos que o Sr. Ministro passa para de manhã. Infraestrutura é 104. É regimental com a inclusão de requerimentos, porque não há outra. Não há outra. Depois, na quarta-feira, a Autoridade da Concorrência, às 10 horas, e às 17h30, isto interessa ao PCP, 10. Dia 3. 10, dia 3, é quarta-feira, ADC. Mas depois, às 17h30, interessa ao PCP, temos o Ministro do Ambiente, e há o requerimento. Se junta também o único requerimento do PC para ouvir o Sr. Ministro, se não me falha a mara, sobre gás de petisa. Ou tarifa social, que é o único requerimento que existe, não vai ficar. Portanto, é para incluir.
Mais
74. Mais 74. Portanto, a não ser que fique o requerimento do PC pendurado, é que não há outro. Portanto, é melhor incluir esse, subsumir. E depois, no dia 4, quinta-feira, 17h30, Ministro da Economia. 104. Portanto, temos dia 4. 1, 2, 3, os ministros todos esses em pipeline.
É bom.
Hã?
É bom.
E no dia 10?
São sempre as últimas reuniões.
Portanto, queimam-se os requerimentos. Não vou pedir ao Sr. Ministro que venha cá um dia qualquer à tarde para discutir os dois requerimentos. Eu aqui só estou a ser socialista. Hã? Inclui-se, não morre. Peço a vossa colaboração, não é? E porque dia 10 já está da nação e a partir daí. Muito obrigado.